Bezat Hashem, Daf Chet, Tratado de Gittin. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos Daf Zayin Amud Bet, na 12ª linha de baixo, Tanahada. Vamos revisar, para refrescar a memória e entender esse Daf. Vimos já várias vezes que quando um Shaliach, ele leva um documento do divórcio que foi escrito dentro da terra de Israel, ele entrega também dentro da terra de Israel. Os sábios não decretaram que ele diga Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, que ele viu a escrita, viu as assinaturas. Ele não tem que falar isso, ele pode, mas ele não precisa. Por quê? Porque a gente sabe que os escribas da terra de Israel, eles sabem escrever perfeitamente, eles respeitam as leis. E também, caso o marido chegue depois para atormentar a vida da mulher dele e fale que o divórcio era falsificado, vai ser fácil a gente autenticar o documento do divórcio, autenticar as assinaturas, porque, como a gente já explicou, tem tribunais que estão em toda a parte na terra de Israel e os tribunais se comunicam e vai ser possível autenticar as assinaturas dessas duas testemunhas que assinaram o divórcio. Então os sábios não decretaram que o Shaliach diga Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Agora vamos ver um caso interessante. Digamos que o documento do divórcio, o Get, foi escrito em um barco. O barco estava navegando num rio da terra de Israel. Qual é a lei? Então, Tanahada Mevi Get Besfina, que Mevi Beretis Ser, uma braita diz que um documento que foi escrito num barco e o Shaliach, o emissário, pegou esse documento e entregou dentro da terra de Israel, ele não tem que autenticar. Betaneida, por uma outra braita, diz diferente, que Mevi Behutz Lares, que não. Se o documento do divórcio foi escrito num barco, é como se tivesse sido escrito fora da terra de Israel, e o Shaliach tem que autenticar. Vamos explicar por quê. Amarabirmia Lokasha Harabiuda Harabana. Farabirmia, essas duas bretas não estão se contradizendo. Uma breta vai com a opinião de Rabiuda, outra breta vai com a opinião da maioria dos sábios. Com relação a qual assunto detrás, como fala a Mishnah. Afar Hutz Laaretz Hababas Finar Laaretz Hayab Emaaser Ubashvit. Se, digamos, um barco está trazendo terra de fora da terra de Israel para dentro da terra e plantaram, digamos, uma árvore nesse barco, e fala a Mishnah que é como se tivesse sido plantado no solo da terra de Israel para a pessoa comer os frutos dessa árvore, é necessário tirar as oferendas, os dízimos, trumot, masrot. O Bashvit é proibido trabalhar com essa terra do barco no Shvit, o sétimo ano da Shemitah, o ano sabático, que não se trabalha as terras na terra de Israel. É proibido trabalhar também a terra que está nesse barco, e o barco está navegando no rio da terra de Israel. Isso fala Tanakama, reflete a maioria dos sábios, que sustenta que a terra que está no barco está conectada ao solo. Explica Rashi que o barco, a parte de baixo do barco é feita de barro, e fala, explica Rashi que o barro não é impermeável, então existem gases que saem do solo e por todos os rios, esses gases eles atravessam a água, eles saem e acabam atingindo a parte de baixo desse barco, e o barro que está na parte de baixo não obstrui esses gases nutrem essa terra e por isso a árvore está usufruindo do solo da terra de Israel. Então duas coisas acontecem aqui. A árvore está plantada como se fosse no seco, como se fosse no solo da terra de Israel, e existe essa transferência de gases, e por isso fala Rahamim, é como se tivesse sido plantado em qualquer parte da terra de Israel. Tem a lei de Trumot Masrot, tem a lei também do Shvi, do ano sabático. Rabi Yudá Omer, Rabi Yudá discute, Amar Rabi Yudá, Ei Matai, quando isso se aplica? Rabi Yudá discute com Rahamim e fala Bezman Shasfina Gosheshet. Fala, Ebidá, se o barco está navegando num rio em água funda, não é considerado que o que está plantado nessa terra do barco está plantado no solo da terra de Israel? Mesmo que tenha esses gases, porém não é considerado que está vinculado à terra. Isso é em cima de um barco. Porém, fala, Ebidá, em Matemismar Jasfina Goshetit, se o barco está navegando no raso, e às vezes o barco ele encosta no solo, então está tão pertinho do solo, fala Rabi Yudá, está encostado no solo, a parte de baixo do barco é feita de barro, então existe essa transferência de gases, está próximo ao solo. Aí fala Rabi Yudá, ele concorda com o Rahamim, que o que está plantado no barco está plantado no solo, como se fosse. Avalenas finagoshechet patut, ele fala que se o barco está navegando em águas fundas, então não é considerado que o que está plantado nessa terra do barco é como se tivesse plantado no solo, não. Fala que uma coisa não tem a ver com a outra, estão completamente desvinculados. Então fala que o seguinte raciocínio. Existe uma discussão entre Hakamim e Rabi Yudá com relação ao que foi plantado no barco. E fala Rabi Irmiá, quando os sábios decretaram a lei do divórcio, decretaram que o que foi escrito, o documento do divórcio que foi escrito na terra de Israel e vai ser entregue também na terra de Israel, não tem que ser autenticado pelo Shaliah, os sábios falaram os mesmos parâmetros do que essa lei do que foi plantado no barco. Conforme Hakamim fala Rabi Irmiá, que o que é plantado no barco é considerado vinculado ao solo, é como se tivesse sido plantado no solo. Então, conforme Hakamim, também o documento do divórcio que foi escrito num barco é como se tivesse sido escrito no solo da terra de Israel e não tem que ser autenticado pelo emissário, pelo Shaliach. Porém, Rabi Yudá que sustenta que o que foi plantado no barco está desvinculado da terra de Israel, está plantado em outro ambiente. Não está vinculado ao solo, mesma coisa do documento do divórcio, que se foi escrito no barco, o Sharia, é como se o Sharia estivesse pegando o documento do divórcio que foi escrito fora da terra de Israel, porque foi escrito num ambiente diferente, não no seco da terra de Israel. Então o Sharia deveria assim autenticar e falar Befananertá, Befananertá. Isso fala a Bíblia, a explicação das duas Braitot. Fala Abai Amar, Rav Harav Yudá, fala Abai, eu posso explicar diferente essa contradição, que as duas Braitot vão com uma opinião de Rav Yudá, Velokasha, e não é uma contradição, Kambesman Shenas Finagosheshet, Kambesman Shenas Finagosheshet. A Braita que diz que o Shaliach tem que autenticar esse documento do divórcio que foi escrito no barco, se trata de uma situação que o barco está em águas fundas, e conforme Rabi Yudá não é considerado que está vinculado ao solo, é como se foi escrito em outro ambiente, então o Shaliach tem que sim autenticar. Esses são os parâmetros dos decretos dos Rahamim. Fala Abai, Kamizmanche Asfinagosheshet, e quando a Breta que diz que o Shaliach não tem que autenticar, é porque se trata de um caso específico, que o barco estava navegando em águas rasas, estava encostando um pouco, às vezes, no solo, e conforme Rabi Yudá, o que está no barco está vinculado ao solo, e também o get que foi escrito no barco é como se tivesse escrito em qualquer parte da terra de Israel, e o Shaliach não tem que autenticar. Amara Bizeira, fala Bizeira, ao complementar aqui. Atzitz nakuv hamunach al gabei etedot. Fala Bizeira, é uma situação interessante. Tinha um vaso, que ele é feito de qualquer material, e tem um furo embaixo, na parte de baixo do vaso tem um furo. Esse vaso está suspenso sobre hastes, sobre o solo da terra de Israel. O vaso não está em contato com o solo, está suspenso sobre essas hastes no ar. Fala a bezeira, bano le machloket rabida beravana. O que vai acontecer com esse vaso? Então, conforme Rashi, a mesma coisa seria um vaso todo de barro. O vaso de barro não obstrui esses gases do solo de ajudarem a terra a nutrir a árvore. Então, ou outro material, um vaso de madeira, um vaso de metal com um furo embaixo, esses gases do solo estão ajudando a terra. Fala a bezeira, o que vai acontecer com relação às leis de Trumot e Maastrot, oferendas e dízimos? Será que o que cresce nesse vaso está obrigado aos dízimos? É como se tivesse crescido no solo? Ou não? E além do Shvit, será que é permitido trabalhar na terra desse vaso, no Shvit? Para a Bizeira, a lei vai depender dessa discussão entre Rabi Yudá e Hachamim com relação ao barco. Conforme Hachamim, o que foi plantado no barco está vinculado ao solo. Então, a mesma coisa com relação a esse vaso, que também tem essa troca de gases entre o solo e a terra do vaso, está conectada ao solo, e as leis de Trumot e Maastrot se recaem. E conforme Rabi Yudá, que sustenta que se que o que foi plantado no barco não é considerado como se tivesse sido plantado no solo, então esse vaso também não é considerado que foi plantado no solo, foi plantado em outro ambiente, no ar da terra de Israel, que foi plantado no ar, não tem a lei de Trumot e Maastrot, não tem a lei do Shvi também. Amarava, disse Rava, Dilma Lohi, fala Rava, talvez uma coisa não tenha a ver com a outra. Atkar lo que amara Yudá hata me labesfina, ha-asuya livroach. Fala Rava, talvez Rabi Yudá falou num caso específico do barco, porém no caso do vaso ele concordaria. Ou seja, também Zerbi Dasso disse no caso do barco, porque o que foi plantado no barco está em movimento. Então, Zerbi Dasso sustentaria que, uma vez que esse barco está em movimento, não é constante que está vinculado ao solo, o solo está estático e o barco está em movimento, isso diferencia entre o barco e o solo. Porém, porém um vaso que não está em movimento, está estático, porém suspenso no ar, Ebidá concordaria talvez que é considerado que o vaso está sim conectado ao solo, está estático, está recebendo os gases do solo, e não, ele falará do outro lado da moeda, diferenciar com relação à opinião de Rakamim. Talvez os sábios disseram com relação ao barco, que o que foi plantado no barco é como se tivesse sido plantado no solo, porque não tem ar separando entre o barco e o solo, tem água. Demaia que era samirta, porém talvez a água que foi Rakamim é uma extensão do solo, faz parte do terreno, faz parte da topografia do terreno, então é como se tivesse plantado no solo. A água não é uma obstrução entre o que está plantado no barco e o solo. Porém, o vaso sobre o ar, suspenso no ar, não seria considerando que está conectado ao solo, tem o ar que está separando entre os dois, então falarava, talvez, conforme Rakamim, não seria considerado que esse vaso está plantado no solo, uma vez que tem o ar separando. Então, Rava diferencia entre os dois assuntos, os dois casos. Continuamos, Rav Nachman bar Yitzchak Amar. Fala Rav Nachman bar Yitzchak, uma outra opinião sobre o assunto. Benarod Eretz Yisrael Kuram Aloplig. Fala Rav Nachman bar Yitzchak, discutindo com o que a gente viu antes. O assunto o que foi plantado no barco não é um assunto específico, fala Rav Nachman bar Yitzchak, depende dos gases, depende de outros fatores. E mesmo o Rav Yudá, que diz que o que foi plantado no barco não é considerado como se tivesse sido plantado no solo, ele concorda que se um documento do divórcio foi escrito num barco, é como se tivesse sido escrito no solo da terra de Israel. Fala Rav Nachman bar Yitzchak, não faz sentido comparar as duas leis. As duas leis têm fatores independentes. Então fala Rav Nachman bar Yitzchak, todos concordam que se o documento do divórcio foi escrito num barco que está navegando no rio da terra de Israel, o Shaliach que pegou esse documento e vai entregar não tem que falar Bifana Nertá. Então, ele aqui, Plige Beyama Gadol. A discussão entre as duas Braitas, uma Braita diz que o Shaliach tem que autenticar, outra Braita diz que não. Não se trata que o barco estava navegando num rio, estava navegando no mar grande. O mar grande é o mar Mediterrâneo. E existe uma situação duvidosa dos Rahamim. Qual parte do mar Mediterrâneo refere à terra de Israel, qual parte não, como a gente vai ver. E essa é a explicação dessa divergência entre as duas Braitas. Não é uma contradição, são duas opiniões, a gente vai ver. Tem como falar a Braita. Eis o Eretz veis o Chutz Laretz. Em outras palavras, qual é a fronteira da terra de Israel? Agora, a Braita está se tratando da fronteira norte. Kol sheshofea veyored miturei Amnon velifim Eretz Israel. Miturei Amnon velachutz, Chutz Laretz. Então, essa Braita sustenta que a fronteira norte da terra de Israel é o pico de uma série de montanhas chamadas Turei Amnon, ou no passo que chama de Hor Hahar. É uma série de montanhas. O pico dessas montanhas é a fronteira norte da terra de Israel. Então fala a Braita, toda essa inclinação do pico até em direção à terra de Israel, em direção sul, faz parte da terra de Israel. Miturei Amnon Velachut, do pico para o norte, já é fora da terra de Israel. Agora, Hanassim Shebaim, agora com relação à fronteira oeste. A fronteira oeste da terra de Israel é o mar Mediterrâneo, por em qual parte? Hanassim Shebaim, agora com relação às ilhas do mar Mediterrâneo. Ruino Tanquilo Hut Matua Hale Miturei Amnon Adnachar Mitzrayim. A primeira opinião da Braita é o seguinte: a gente vai traçar uma linha imaginária de norte ao sul, e o ponto norte dessa linha vai ser a montanha mais oeste dessa série de montanhas chamada Turei Amnon, que a gente mencionou. A montanha mais oeste, o começo dessa montanha, onde vai pegar esse ponto, vai ser o ponto norte da nossa linha. A gente vai traçar uma linha em direção sul. Essa linha vai chegar até Nahar Mitzrayim, até o riacho, chamado Riacho de Mitzrayim, Riacho Egípcio. Então vai ser uma linha que vai ser paralela à terra de Israel. A terra de Israel vai se estender até essa linha. Então fala essa opinião. Minahut vilifnim eret Israel, tudo que está dentro dessa linha, ou seja, entre a linha e a terra de Israel, essa parte do mar Mediterrâneo, refere à terra de Israel, e as ilhas também, Minahut vilahut, hutz laaretz, dessa linha para fora, mas para oeste, já é fora da terra de Israel. Então parte do mar Mediterrâneo, fala essa primeira opinião, não refere à terra de Israel, somente até essa linha. Primeira opinião. Fala outra opinião. Todo o mar Mediterrâneo que está na frente da terra de Israel é território da terra de Israel. Chamar como diz, a Torá repete duas vezes a fronteira oeste, a fronteira do mar. E fala, Yudá, se vê daqui do Passu, como a Torá enfatiza isso, se vê do Passu que o mar, a fronteira entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, é a fronteira oeste da terra de Israel. Então, todo o mar Mediterrâneo, com as ilhas e tudo, que está na, toda a parte do mar Mediterrâneo, essa faixa na frente da terra de Israel, pertence à terra de Israel. Então, continuando a Yudá falando a sua opinião, agora o que acontece? A parte do mar Mediterrâneo que está mais para o norte ou mais para o sul. Tem algumas ilhas lá. Então, Ruino Tanqueiro, Rudmatua, Halemica Flória, Vead Yamokianos. O Minahami Fren, Vead Yamokianos. Fala aí, me dá uma outra opinião. Que toda essa faixa do mar Mediterrâneo até o Oceano Atlântico pertence à terra de Israel. Toda essa parte que está na frente da terra de Israel pertence à terra de Israel. Agora, para o norte, vamos traçar uma linha entre o leste e o oeste. O começo dessa linha vai ser uma cidade chamada Caflória. É uma cidade que fica no pico dessa montanha, dessa série de montanhas chamada Ture Amon, no norte que a gente mencionou. A gente vai pegar o ponto leste dessa linha imaginária, vai ser a cidade de Caflória. E essa linha vai ir de leste para oeste até o Oceano Atlântico. Então essa vai ser a fronteira norte. E no sul, a gente vai traçar uma linha imaginária de leste para oeste também, desde o Riacho Egípcio até o Oceano Atlântico, e tudo que está dentro dessa faixa, Minahut velifnim, Eretzisem, Minahut velahut, Hutlaretz. Tudo que está do mar Mediterrâneo, entre essas linhas paralelas, de leste a oeste, uma linha sul, uma linha norte, tudo que está dentro dessas duas linhas, pertence à terra de Israel, o que está fora, mais para o norte, mais para o sul, não refere à terra de Israel. Então, o que se vê daqui? Tem uma opinião que sustenta que a opinião de Judá é que toda essa faixa do mar Mediterrâneo refere à terra de Israel, e os Ramim falam que não, parte sim, parte não. Então, fala Radakam Baritza, as duas Braitos se tratam desse assunto. A Braita que diz que o Shaliach pegou um documento de divórcio que foi escrito no barco, esse barco estava navegando nessa área duvidosa, que existe discussão se refere à terra de Israel ou não. Então uma breta diz que é a terra de Israel, isso vai como Rav Yudá, outra breta diz que não, não é como a terra de Israel. O Shaliach, o emissário, pegou esse documento de divórcio, ele tem que autenticar como se ele tivesse pegado um documento que foi escrito fora da terra de Israel. Então continua a Mará, Verabaran, Haive, Gvul, Mayav, Delei. O que os sábios explicam dessa repetição do passuco Gvul, Yam, Gvul, Yam, que Rav Yudá usou para basear a opinião dele, o que os outros sábios que discutem vão usar, vão aprender dessa repetição. Então, Ibaiarele Lanassim. Então, fala Agmará, os sábios vão usar essa repetição, essa ênfase que o Pasuk dá, que todo o mar Mediterrâneo refere à terra de Israel, toda aquela parte que refere, refere, inclusive às ilhas. Isso que o Pasuk vem enfatizar. Então, conforme o Rami poderia pensar que as águas pertenciam, mas as ilhas não, falou o Pasuk Gvulyam, Gvulyam duas vezes, para dizer que tudo que está dentro dessa faixa refere à terra de Israel, inclusive as ilhas. E Rebidá discute com isso porque ele acha que é óbvio. É óbvio se o mar Mediterrâneo refere à terra de Israel, óbvio que as ilhas também que estão no mar Mediterrâneo referem à terra de Israel. Essa é a ligação da discussão entre os sábios. Continuamos. Vimos a nossa Mishnah que as fronteiras norte, leste e sul da terra de Israel, Aku, Rekem e Ashkelon. Agora vamos ver um outro assunto, chamado da cidade chamada Súria. Balminei e Mirabihi Abarab, perguntaram para Mirabihi Abarab, a morrer Avdol e Súria, que morrer Behutz da Aretz Dami, ou não? Tinha um assunto chamado, uma questão chamada Súria. Súria é uma cidade da Síria, é a cidade chamada Alepo, Halab. O que aconteceu foi que David HaMelech conquistou essa cidade. ele tinha um uso, ele tinha um pessoal nessa conquista, chamado Kibush Yahid, foi Davi HaMelech que quis conquistar essa cidade. E tinha uma questão nos Tanaim, se o fato de Davi HaMelech conquistar essa cidade torna essa cidade parte da terra de Israel, e todas as leis que referem ao solo, ao plantio, também se refere a essa área de Súria, Alepo. Então perguntaram para Rabi Chiya bar Abba, a pessoa que tinha um escravo, um Eved Knani, a pessoa adquiriu um goi como escravo, esse escravo vira um Eved Knani, ele passa por um certo processo de conversão, ele está obrigado a cumprir certas mitzvot, as mitzvot que a mulher está obrigada, também um escravo, um Eved Knani, está obrigado. E dentre essas mitzvot, é a proibição de sair da terra de Israel sem motivo. Então a mulher está proibida de sair da terra de Israel, também um escravo, um Eved Knani, também está proibido. Então o dono de um escravo desses, que ele vendeu o seu escravo para alguém em Súria, qual seria a lei? A pessoa que vende um escravo, um Eved Knani, para fora da terra de Israel, ele foi multado. Os sábios disseram que essa venda está cancelada, esse vendedor tem que devolver o dinheiro para o comprador e o escravo está libertado. Uma multa, porque ele fez o escravo sair da terra de Israel, que será proibido. Agora a questão é, será que um dono de um Eved Knani que vendeu o escravo dele para alguém na cidade de Alepo, será que ele também foi multado ou não? É como se tivesse vendido Bechutz Lares para alguém fora da terra de Israel ou não? Amaleu tenitua. Fala Bechia Barama, se vê da nossa Mishnah, Rabi Meir Omeraku, Keretz Israel, Egitim, Egitim, Inavadim, Lo. Se vê da nossa Mishnah, uma dica para essa lei, fala Bechia Barama. Rabi Meir disse que a cidade de Aku está dentro da terra de Israel com relação à lei do divórcio. Então, se um Sharia pegou um documento de divórcio que foi escrito em Aku e entregou dentro da terra de Israel, fala Rabi Meir, ele não tem que falar Befana Nertá, Befana Nertá. Por quê? Porque os escribas de Aku, eles escreviam o documento de divórcio perfeitamente e vai ser fácil autenticar esse documento do divórcio. Se mesmo que o marido venha falar que é falsificado, a gente vai conseguir autenticar facilmente. Isso fala BMI. Porém, isso é só uma lei legitim, é só com relação às leis do divórcio. Lavadimlo, porém não com relação a leis, com outras leis, por exemplo, as leis dos escravos. Se a pessoa falar, Agumara, ele vende um escravo, um Eved Knani, para alguém em Aku, ele foi multado. E o escravo é libertado automaticamente. De Koshken Sura de Menar Katuva, então fala Menar, se os sábios multaram a pessoa que vende um escravo para Aku, e Aku está praticamente na fronteira da terra de Israel, pertinho, então é óbvio na Bechia Baraba que a pessoa foi multada se ele vende o escravo dele mais longe, mesmo que ele vendeu para Súria, é mais longe da terra de Israel, então não sei se ele foi multado. Continuamos, está dando a falar breta. Beshloshad Brachim Shavta Súria Leret Israel, Beshloshad Lechutz Lares. Tem três aspectos que Súria é igual à terra de Israel, três aspectos que as leis de Súria são iguais às outras terras fora da terra de Israel. Pulo os dois pontinhos. Afará também que Lechutz Lares. Primeiro aspecto é que a terra de Súria impurifica a impureza do falecido como a terra dos povos. Então a gente viu várias vezes que os sábios decretaram que as terras dos povos, fora da terra de Israel, impurificam a impureza do falecido. Os goim, eles enterravam os falecidos em toda parte, tinha um receio que a pessoa vai se impurificar sem perceber, porque tem ossos por toda parte. Os sábios decretaram, a pessoa que sai da terra de Israel, eles têm pura impureza do falecido. Então a pessoa que vai para a Súria também, porque lá também tinha falecidos enterrados por toda parte. A morrer Abdul Esúria, que é morrer Bechutz Laretz, como a gente viu essa lei, a pessoa que vende o escravo dele para alguém em Súria, o escravo está libertado e o dono que vendeu, o dono, ele foi multado, como se tivesse vendido para uma outra terra. A Súria, que me vive Bechutz Laretz, a pessoa que, um Shaliach, que pegou um documento de divórcio que foi escrito em Súria e trouxe para a terra de Israel, digamos, é como se ele tivesse trazido de um outro lugar, fora da terra de Israel, e o Shaliach tem que sim autenticar, porque não vai ser tão fácil autenticar no futuro um documento que foi escrito em Súria. Então, se o marido vem falar que é falsificado, como a gente vai autenticar se ele foi escrito em outra região? O Beshloshah Israel, porém, tem três aspectos que Súria é igual à terra de Israel. A pessoa que planta em Alepo, planta em Súria, ele tem que tirar as oferendas e os dízimos, trumot e masrot, para comer as frutas. Ele não pode trabalhar a terra de lá, no Shvi, na Shmita. existe uma possibilidade de falar na pessoa vai até Surya e não se purifica em produtos do falecido, não sei como é na frente. Da Kunesa de Surya, iramos à página que Kunebe Parvare Yerushalayim. A pessoa que compra um campo em Surya é como se estivesse comprando em Yerushalayim, com a sua qual lê. Então, passo a passo, falar na Haivet Maaser Ubashvit Keret Israel. A Breta diz que as leis do plantio da terra de Israel se aplicam também ao território de Alepo. Então tem que tirar as ofrendas dos dízimos, não pode trabalhar a terra no Shvit, Kassavar Kibush e Ahit Shmekivush. O sábio dessa Breta sustenta que a conquista individual de David HaMelech, Shmekivush, é como se fosse a conquista de todo o povo de Israel. David HaMelech conquistou Alepo, então Alepo foi acoplada ao território da terra de Israel, conforme essa opinião. Então as leis do plantio se aplicam lá. E a gente mencionou que tem outras opiniões que discutem com isso. A pessoa que quer entrar em Surya sem se purificar em presa, se a pessoa tem essa possibilidade. Você disse que a terra impurifica, como se fosse a terra de outro país. Então, como pode ser que a pessoa vai entrar lá sem se purificar em presa falecida? Como é que a pessoa entrou lá, por exemplo, dentro de uma caixa bem grande. Quem quiser revisar todo esse assunto da impureza da terra dos povos e esse assunto de Shidat e Valmigdal, pode ver esse shiur, o Tratado de Nazir, o Daf Nun Hei. Foi bem explicadinho todo esse assunto. Em resumo, uma caixa bem grande, Shidat e Valmigdal são tipos de caixas. A pessoa que entra dentro de uma caixa bem grande, uma caixa que comporta no mínimo 40 CA de volume, mais ou menos meia tonelada de água, a pessoa que entra numa caixa dessas, e digamos que essa caixa está sobre um corpo de um falecido, a pessoa não se impurifica em presença do falecido. A pessoa que passa por cima de um corpo, ele se impurifica. A pessoa que está dentro de uma caixa, não. Porque a Torá nos indica, uma caixa dessa tão grande, ela é como se fosse um recinto independente. Essa caixa vai obstruir, vai impedir a impureza de infiltrar e impurificar a pessoa que está dentro. A pessoa está imune a essa impureza. Então, a pessoa que está numa caixa dessas e foi carregada até Surya por certo motivo, ele não se impurificou em presença do falecido. Então, é como fala a Breta. A pessoa dentro de uma caixa dessas que foi em alguma terra dos povos, estava sendo carregado. Rebbe diz que a pessoa sim se impurificou. Então, o motivo disso, em resumo, é porque Rebbe sustenta que um recinto, em essência, ele tem que ser estático. Essa caixa, ela está em movimento. Um recinto não pode ser em movimento, fala Rebbe. Sendo assim, essa caixa nesse momento que está em movimento não é um recinto e não obstrui a impureza de infiltrar e purificar a pessoa. A pessoa sim se purificou. Rebbe Osebirabida diz que não. Existe sim recinto em movimento, não tem problema. Então essa caixa continua sendo um recinto independente e a pessoa que está dentro não se purificou a empresa da terra dos goi. Mesmo o Rebbe, ele só disse isso, que a pessoa que está nessa caixa em movimento, ele se impurifica, é só se a pessoa foi carregada para outra terra dos povos, de Gazdol, Bushav, ela virá, porque os sábios decretaram que a terra própria impurifica, a pessoa que encosta na terra, digamos, ou ele moveu a terra, carregou um pouco de terra, ele se impurificou em preso falecido, e também a pessoa que está sendo carregada nessa caixa também se impurificou. A Valsúria, a Gusha, a Gazru, a Lavirá, a Lugazru. Porém, com relação à Súria, os sábios decretaram que o chão, a terra própria, impurifica, mas não a pessoa que está no ar, a pessoa que passou de avião ou nessa caixa, ele não está impuro em presa do falecido. Porque tem alguns aspectos que Súria parece com a terra de Israel, então os sábios fizeram diferença entre Súria e outras terras dos povos. A pessoa que comprou um campo em Súria, até a mesma lei do que ele tivesse comprado em Yerushalay. Lemayir que está com relação a qual lei? Amarav Shesh disse o sábio Lomar Shekodvin Alav Ono Afilo Beshabat. Valav Shesh, a lei é o seguinte. Se a pessoa está em Yerushalay, digamos no Shabat, chega um goi para ele e fala, olha, judeu, eu tenho um campo em Yerushalay, eu quero vender, mas agora. Eu não posso esperar, eu vou viajar e preciso vender agora. Você quer? É agora ou nunca? A lei é que o judeu tem que comprar desse goi esse campo, mesmo no Shabat, e mesmo escrever o documento de venda no Shabat. Por que? Onde já vem na frente? Será que o judeu vai escrever no Shabat um documento, uma previsão pela Torá de escrever no Shabat? Mas aqui não, que demarava o melhor ver com o caminho do céu, que a pessoa vai fazer, vai pedir para um goi escrever para ele um documento de venda. Isso ele pode. Mesmo que a pessoa mandar um goi fazer um trabalho proibido para o Yehudi no Shabbat, é proibido pela lei rabínica. Porém, quando o assunto é aqui, é comprar uma terra de um goi na terra de Israel, isso é a mitzvah de Yishuv Eret Israel, fazer o assentamento na terra de Israel, colonizar toda a terra de Israel, e faz parte também comprar os goim, os territórios que eles têm. Então, uma vez que aqui o assunto é comprar uma terra e cumprir essa mitzvah de Yishuv Eret Israel, os sábios não proibiram a pessoa de mandar um goi e escrever o documento de venda, de compra e venda, mesmo no Shabbat. Então, a mesma coisa com relação à Súria. Fala Gmará, a pessoa está em Súria no Shabbat, chega um goi para ele e fala: olha, eu tenho uma terra, você quer comprar? É agora ou nunca. A mesma lei se aplica, ele manda um goi escrever um documento de venda e mesmo no Shabbat ele vai comprar essa terra. Porque com relação a esse aspecto também, Súria faz parte da terra de Israel, conforme essa opinião, que essa conquista de David HaMelech causou que Súria faz parte agora da terra de Israel. Isso fala que nós paramos aqui. Vamos começar amanhã dessa parte da página, porque vai começar um novo assunto. Vamos ver amanhã assuntos com relação ao documento de anistia, documento de libertação de um escravo, algumas leis, se ele tem que autenticar esse documento ou não, me fala Befana Nertam, Befana Nertam ou não. E alguns assuntos interessantes, um conceito chamado Palgina de Bura, um assunto muito interessante no próximo, não vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Boa noite, Adonai Lula. Amém, amém.